Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Areli Barbosa.
Rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a na campina de Dura, na província de Babilônia. E então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado numa fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O rei Nabucodonosor é um rei interessante na Bíblia. Ele é um personagem interessante porque ele queria saber o futuro. Nabucodonosor queria saber sobre o futuro. Ele queria que se revelasse o futuro. Ele queria saber até onde que ele iria. Ele queria saber até onde seu império iria. Nabucodonosor queria saber até onde duraria seu poder. Existem pessoas hoje como Nabucodonosor que querem saber o futuro. E tem pessoas que, querendo saber o futuro, têm ido em lugares errados e perigosos. Tem pessoas que têm, hoje não está muito comum esses telemensagens de esoterismo, de ajuda, mas isso teve problema com as legislações brasileiras e foi cortado um pouco isso dos canais de televisão. Mas existem alguns telefones ainda que você pode ligar e uma pessoa por detrás da linha atende e ela te revela o futuro, e é cômodo. Você pode pedir essa ajuda pela internet, você entra em alguns sites de ajuda e você pode ter, não é, a definição do seu futuro. Tem pessoas que têm ido, não é, aquelas mulheres com vestidos longos e elas se encontram às vezes nas praças públicas e elas vêm pegando as pessoas dizendo: me dê sua mão, que eu quero mostrar o seu futuro. Nunca faça isso. O máximo que pode acontecer se você ligar para alguém para descobrir o seu futuro é na tua conta telefônica, um mês depois, vir R$3,95 a mais por minuto. Você acha que alguém por detrás da linha telefônica vai saber dizer teu futuro? Você acredita nisso? Nunca oferece a tua mão para alguém ler, porque você pode correr o risco dela dizer: olha, tua mão está muito suja, não consigo ler teu futuro. Você quer saber o futuro? A Bíblia diz sobre o futuro do mundo. Você quer ser mais específico? Você quer saber sobre o futuro da tua vida? Não há problema. Se você quer saber sobre o futuro, vá a Deus. Só Deus sabe o futuro. Se Ele quiser te revelar o futuro pessoal da tua vida, Ele irá fazer e usará métodos. Ele sabe como. O futuro do mundo Ele já revelou. Deus sabe o futuro. Deus revelou o futuro a Nabucodonosor. Ele teve um sonho, mas ele esqueceu do sonho. E vocês sabem essa história do capítulo 2. Se você ainda não sabe, deveria ler. É uma história impressionante. E ele então, quando esqueceu, teve que ser lembrado por um homem muito especial. E esse homem disse para ele o seguinte: olha, você viu o seguinte, você viu que a cabeça era de puro barro, o peito e os braços eram de bronze, as coxas e quadris eram de ferro, era isso? A cabeça era de peito e os braços, prata, quadril e as coxas de, as pernas eram de, e os pés eram em parte de ferro, exatamente. E quando ele estava olhando esta imagem, esta estátua, aconteceu um fenômeno, uma pedra sem auxílio de mão foi jogada na cabeça, foi jogada nos pés, e diz a Bíblia que o impacto foi tão forte que destruiu o ouro, a prata, o bronze, o barro e o ferro, e tudo virou poeira, que foi soprado, a terra, a pedra cresceu e se agigantou e dominou tudo. Vocês sabem que a visão de capítulo 2 é uma visão que fala sobre o futuro. Nós hoje estamos vivendo nos pés, nos dedos, no finalzinho daquela estátua. A estátua de Nabucodonosor tem algo a nos dizer. Além do período de épocas, além das nações que se sucederiam, a estátua de Nabucodonosor tem a nos dizer também um pouco sobre o pecado. Desde que entra o pecado, é mais ou menos como a decadência dos metais. Você já observou a decadência dos metais? Você notou que Deus não colocou barro em cima? Ele colocou ouro. Você notou que ouro é melhor do que prata? Você notou que depois de prata não veio algo equivalente, mas veio inferior, veio o bronze? E você notou que depois do bronze não vem nada igual a bronze, vem inferior, duro como ferro? Você notou que depois não vinha nada tão duro quanto ferro, mas tão pouco com unidade, com ligação, e aí se misturou em uma mistura que não tem valor praticamente, barro com ferro, como é que você liga barro com ferro? Só na estátua. E finalmente uma pedra. Parece que é Deus dizendo, esse é o caminho do pecado, cada vez mais vai afundando, vai se tornando pior. Mas no pior momento da história, eu virei, eu voltarei. Acontece que Nabucodonosor, na sua vaidade, ele foi um personagem interessante, ele teve momentos que ele teve, não é dedicação a Deus, mas teve momentos que ele se dedicou ao seu eu. A Bíblia diz que este homem pastou como animal, e ele aprendeu, pela aflição disto, a respeitar e reverenciar a Deus. Ele era um homem poderoso. Num dos seus períodos de desvaneio, de loucura, de engrandecimento, ele disse assim, eu vou marcar o meu período, eu vou deixar marcado e registrado a época de Nabucodonosor, ninguém irá esquecer, aquele sonho da estátua, aquilo lá não é verdade, aquele sonho da estátua está errado, porque eu vou mudar aquele sonho, aquele sonho diz que ouro passa para prata, depois bronze, depois ferro, depois barro, não, eu quero dizer o seguinte, eu vou mostrar que aquele sonho está equivocado, eu vou fazer uma estátua de ouro, e a Bíblia diz aqui, o tamanho da estátua, e então ele começou a construir uma obra, de 21 metros de altura de puro ouro. Você pode imaginar o impacto disso numa campina, numa planície. Acontece que Nabucodonosor, ao realizar aquilo, ele mal sabia que estava sendo instrumento na mão de Satanás, mal sabia ele que estava sendo agente de Satanás, porque ele estava realizando uma das obras mais eficazes de Satanás hoje nos nossos dias, é a mistura. Olha para a estátua dos sonhos, olha para a estátua de Nabucodonosor, você não pode dizer que elas são diferentes, pelo contrário, elas têm semelhança, você olha para a estátua dos sonhos, com os vários metais, olha para a estátua de Nabucodonosor, você vê que a cabeça das duas é de ouro, é certo que vai mudar um pouquinho o restante, essa continua depois para prata, bronze, ferro, essa aqui continuará de ouro, e finalmente seus pés de ouro, é mais ou menos o que Satanás hoje tem feito. Satanás, ele tem misturado verdade com mentira. Satanás tem colocado um pouco de acerto com um pouco de erro. Satanás tem dito o seguinte, olha, você guardando alguns mandamentos já está fazendo algo muito bom. Não precisa os 10. Olha, você de fato respeitando uma parte da palavra de Deus, porque o Antigo Testamento você tem que concordar que está muito velho, já até diz é antigo, ou tem outra versão que diz é velho o testamento, é velho, você tem que pegar o Novo Testamento, você tem que pegar o que é moderno. Satanás ele tem usado de mentira com verdade, e ele tem dado às pessoas, mas deixa eu perguntar o seguinte, se eu tenho aqui um vidro de leite, com rótulo de leite. Nesse vidro de leite tem 99% de leite, mas depois de fechar e vedar, com uma seringa muito especial, eu perfuro, não é aquela estopa, e eu aplico 1% de veneno letal. Se você soubesse disso que eu estou fazendo, você beberia esse leite com cor de leite, com tipo de leite, com vidro de leite, com tarja de leite? Você beberia isso? Agora deixa eu mudar isso. Imagine então você no supermercado pegando leite com um vidro de leite, com a caixa do leite, com o nome de leite, com a procedência da empresa, mas com 1% de veneno mortal. Você não acha que isso é perigoso? Você certamente anda no supermercado e passa naquela posição, ou às vezes não é no supermercado, é num outro lugar, numa loja que vende produtos, não é? Tóxicos, produtos que tem até a caveirinha, não é? E lá no supermercado está lá então um veneno mortal, é soda cáustica. Soda cáustica misturada com água morna se torna um veneno mortal. Você pegaria soda cáustica, colocaria no café da manhã e serviria para sua família? Você não faz isso? Só uma pessoa com problemas mentais? Você está notando o que Satanás está fazendo? Ele está usando o rótulo do cristianismo, ele está usando um dos nomes mais sagrados para a humanidade, ele está pegando uma das coisas mais respeitadas no mundo hoje, que praticamente o ser humano não acredita em nada, não acredita em instituição quase alguma, o ser humano questiona tudo, mas existe um nome praticamente universal, quando se fala no nome dele, as pessoas se reverenciam, as pessoas elas se reportam, mesmo aquelas que não acreditam, elas dizem, mas esse foi um grande homem, esse, como disse Gandhi, esse, eu não sou cristão, mas se os cristãos fossem como Cristo, eu me tornaria um cristão. Então Satanás pega uma das coisas mais lindas que existe, um dos nomes mais bonitos, e ele mistura a injeção letal. A cabeça era de ouro das duas estátuas. Quanto custa seguir a Jesus hoje? Custa viver num mundo onde constantemente você tem que parar e olhar, epa, será que isso aqui é certo? Eu gostaria de dizer à minha querida juventude, não existe hoje um padrão, um códigozinho que você pode andar com uma cartilha na rua, olha, eu posso olhar isso, não posso olhar aquilo. Eu gostaria de dizer aos queridos pais, não existe hoje um livro escrito, olha, faça assim com o seu filho, faça assado com o seu filho, segue estritamente isso aqui. Existem ideias, existem conselhos. Nós estamos vivendo um mundo hoje com tanta pluralidade para o mal, com tanta diversidade para o mal, misturado com coisas boas, que o ser humano ele tem que ter a ligação com Deus, senão ele não consegue perceber o que está certo e o que está errado. É na música, é na televisão, é na mídia, é no meio dos amigos, é no meio da sociedade, é no meio da empresa, é no trabalho. Satanás, naquele dia, usou Nabucodonosor. E Nabucodonosor achou que ele estava sendo, não é, um grande iluminado. E ele disse, eu vou marcar a minha época, vou construir essa estátua. Acontece que quando ele começou a construir a estátua, ele precisou, não é, de uma fornalha para fazer a estátua. Então, na Campina de Dura tinha três figuras de impacto. Primeiro, no centro, Nabucodonosor, com seu trono. Ele é o homem mais poderoso do mundo, não se esqueça disso. Ele manda no mundo civilizado. Ele domina, ele diz quem vive e quem morre. Ao lado direito, ele colocou sua estátua. A estátua de Nabucodonosor, de ouro puro. Nabucodonosor colocou 27 metros de ouro. Vocês imaginam quanto ele tinha guardado? Ele estava querendo dizer para o mundo o seguinte, olha, olha o que eu tenho guardado. Eu sou capaz de pegar 21 metros de ouro e colocar numa estátua. Eu quero dizer para vocês pensarem o quanto eu tenho guardado. Eu sou muito poderoso, por isso cuidado comigo. Aqui está o meu trono, aqui está o meu poder. E ao lado esquerdo, ao lado direito, perdão, aconteceu algo. As pessoas começaram no trabalho e de repente um conselheiro chegou para Nabucodonosor e disse assim, Nabucodonosor, esta fornalha poderá ser muito útil nesse dia de adoração pagã. Porque você não deixa ela acesa, principalmente. Ela se tornará um instrumento muito poderoso. Então, naquele dia, na Campina de Dura, tinham três coisas. O trono temporal, o poder temporal, o mais poderoso ser humano, uma estátua de puro ouro, que era ficção da mentira, que era a ilustração do paganismo, e ao lado direito, um instrumento de pressão. Vocês estão notando que Nabucodonosor, ele queria tirar totalmente o brilho de Cristo? Em momento algum, Nabucodonosor pensou, olha só, a estátua dos sonhos, ela tinha todo aquele aspecto, mas no final dela tinha a pedra que atingia, a estátua dos sonhos, que tinha os vários metais, ela era, não é, o seu impacto final era quando a pedra atingisse a estátua. Nabucodonosor, em momento algum, mesmo construindo uma estátua de ouro, em instante algum pensou, eu vou colocar uma pedra, mesmo que de ouro, no pé da estátua. E por quê? Sabe por quê? Porque naquele dia o nome de Cristo tinha que ser tirado. Satanás sempre tentará tirar o nome de Cristo. Eu quero reportar a vocês, eu quero lembrá-los de que isso aconteceu já no Jardim do Éden. Quando estava no Éden, uma jovem criada por Deus, ela era perfeita, saudável. Então Satanás chegou e disse, o que que Deus disse para você? Não, tire tudo isso. Isso não é verdade. Pode comer que você não morre. Foi assim quando aquela criança nasceu em Belém. Então Herodes tentou matar a Cristo, tentou tirar a Cristo. É assim e será sempre. Satanás sempre tentará tirar o brilho de Cristo das pessoas, tentará tirar a figura de Cristo das pessoas. Você tem sentido isso? Você tem sentido como é difícil seguir a Jesus? Você tem sentido como é difícil ser uma testemunha de Cristo na tua empresa? Você tem sentido, apesar de muitas pessoas que falam do nome de Cristo, quando você se posiciona com respeito ao sábado, o que que te dizem? Você é louco. Quando você se posiciona com respeito à tua fidelidade na igreja, esse desequilíbrio. Quando você se posiciona com respeito ao seu dinheiro, isso é fanatismo. Quando uma moça jovem e limpa e pura diz para suas amigas na escola de segundo grau de que ela ainda é perfeita e intacta, isso é motivo de riso. Você já notou como é difícil seguir a Jesus no mundo de hoje? Então Nabucodonosor, ele mandou o arauto se levantar. E diz a história da Bíblia que esse porta-voz se levantou para falar. E ele disse, vocês foram convidados para uma celebração pagã. E no relato dessa noite você descobre que a alta classe, o alto comando, pessoas refinadas, pessoas intelectuais, pessoas de poder aquisitivo, pessoas de ligação política foram convidadas. E na Campina de Dura estava repleto uma multidão de pessoas. E a Bíblia diz então que essa multidão de pessoas que estava na Campina de Dura, eles foram avisados pelo locutor principal, olha, vocês foram convidados para uma celebração pagã. E diz aqui a Bíblia, de que esse locutor, ele se levantou e disse, e quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, eu amplio essa visão, e quando vocês ouvirem a voz do coral, e quando vocês ouvirem música, todos vocês deverão se ajoelhar. Quem não se ajoelhar será jogado imediatamente na fornalha de fogo ardente. Existiam muitas pessoas que não davam a mínima para aquilo que Nabucodonosor estava dizendo. Existiam muitos conquistados por Nabucodonosor que não acreditavam no Deus de Nabucodonosor, que estava ali personificado na sua estátua. Existiam muitas pessoas que não davam crédito para a crença, a teologia de Nabucodonosor. Mas quando o porta-voz disse, olha, quem não se ajoelhar e não adorar, será imediatamente jogado na fornalha, sabe o que eles disseram? Eu me converti agora, imediatamente, eu aceito. Naturalmente nós chamamos isso de existencialismo. Sabe o que é isso? Existencialismo é uma palavra moderna para um hábito antigo. Tudo pela existência. O que importa é viver, não como se vive. O importante é estar vivo. Se tiver que roubar para viver, então você rouba, porque o que importa é viver. Se para viver você tem que vender o corpo, então o importante é vender o corpo o importante é viver. Você vende o corpo porque o que importa é continuar vivo. Se para continuar vivo você tem que enganar, mentir, roubar, então você engana, rouba, mente, porque o que importa é viver. Se para viver você tiver que matar, então você mata, porque o que importa é viver. Enquanto esta teologia ainda está em prática no mundo, o cristianismo diz: não importa viver, o que importa é para quem você vive, o que importa é para quem você acredita, o que importa. Quando o existencialismo diz que o que importa é viver, não importa regras, não importa regulamentos, não. O cristianismo diz é mais importante por quem você vive, por quem você decidiu viver, porque por quem você decide viver, você decide morrer. Esse é um princípio de vida. Pelo que você vive, você morre. Pelo que você vive, você morre. Pelo que você vive, você morre. Eu quero te explicar isso. O fumante vive pelo vício. O tempo passa e ele morre pelo vício, com enfisema, com câncer. O ébrio vive pelo vício. Ele bebe. Ele morre pelo vício num acidente de trânsito, mata vidas, destrói lares. Ele vive pela imoralidade. Ele se dedica à imoralidade, à deturpação sexual. Ele morre por causa dela, com doenças. Ele morre, não é finalmente perdendo a vida eterna por causa daquilo que ele viveu. Ele vive pelo dinheiro. Ele morre pelo dinheiro. Ele luta tanto que ele quer dinheiro. E ele morre com muito dinheiro. E ele assim morre. Há algumas pessoas que vivem por Cristo e morrem por Cristo. Naquele dia na Campina de Dura, tinha um cristão mais ou menos. Vocês já ouviram falar de um cristão mais ou menos? Oh, por favor, não aponte em público. Oh, pastor, está ali sentado. Pede até para as câmeras darem um close nele ali. Oh. Para não esquecer, esse é mais ou menos. Naturalmente nós dizemos que mais ou menos é alguém que é mais e é menos, já está dizendo tudo. Tem um pouco de mais, um pouco de menos. Naturalmente um cristão mais ou menos é mais ou menos a seguinte ideia: ele acredita, ele de fato lê, ele de fato já ouviu, ele continua lendo, ele sabe os regulamentos da Bíblia, ele sabe as leis da Bíblia, porque a Bíblia até diz que os demônios também creem, não é? Eles sabem que é verdade. Se você pudesse perguntar para o inimigo se ele tem certeza que Deus existe, ele diria: claro, eu sei, isso eu creio. Mas tem um segundo aspecto: ele leu, ele estudou, mas ele não tem coragem de viver aquele princípio. Ele crê, mas não vive. Ele de fato sabe que existe, mas não tem coragem de assumir. Um cristão, mais ou menos, é uma pessoa assim. Ele, de fato, entende os regulamentos, mas não vive os regulamentos. Ele está com um problema na Campina de Dura. Ele estava lá. E ele começou a ver, porque o porta-voz disse assim: quem não se ajoelhar será jogado na fornalha. Ele não quer dar a vida, porque ele não acredita direito. Ele não é disposto a perder a vida. Ele sabe que não deve adorar uma imagem, mas ele não quer dar a vida agora, porque ele não tem coragem de dar a vida por uma coisa que ele não acredita totalmente. Ele sabe que aquilo é verdade, que não deveria adorar, mas não tem amor por aquilo. Então ele está com um problema. Puxa, por que que eu vou dar a vida por uma coisa que eu não consigo viver? Eu vivo camuflado. Eu sou cristão, mas não sou cristão. Eu apareço cristão, mas não, de fato não sou. Então ele começa a olhar. E ele encontra um homem de 1,90m. E esse cristão, mais ou menos, ele tem mais ou menos o tamanho do pastor ali. 1,60m. Então, ele começa a ter uma ideia. Ele é um cristão mais ou menos, mas super inteligente. E ele fica de trás de um homem de 1,90m. E ele diz assim: olha, um homem de 1,90m, quando se ajoelha, fica com 1,30m. Bem, eu tenho 1,60m. Eu quero abrir um parênteses aqui, não que os que têm aqui hoje, nessa noite, 1,60m, são pessoas mais ou menos, não é? Vocês estão entendendo? Então ele diz assim: eu tenho 1,60m, não vou ter dificuldade de ficar de trás, quando tocar a música. Então toca a música, e aquelas pessoas que aceitaram, não querem perder a vida, se ajoelham. E quando se ajoelha, ele toma essa posição. Você olha, está todo mundo ajoelhado. E é uma posição ridícula. Estou tendo dificuldade para continuar pregando. Era melhor eu ajoelhar de uma vez ou ficar de pé. Estou gastando mais energia nessa posição do que ajoelhado ou em pé. Jesus já disse, eu gostaria que você fosse frio ou quente. Você é morno, você não é nem frio, então aproveita o mundo. Porque frios aproveita o mundo. Aproveita pelo menos alguma coisa, são 70 anos, mas é uma, pelo menos alguma coisa, é racional. Você aproveita 70 anos, chega no final dos 69, nos 11 meses e no último dia, você diz, agora acabou, acabou tudo. Você aproveitou alguma coisa, mas você não consegue aproveitar nem lá embaixo e nem vai para a eternidade. Então você está com um problema. Quando você está nessa posição para a vida, porque seguir a Cristo não é falar de Cristo, é ter comportamento. Quando você está nessa atitude para a vida, você começa a observar, você não está nem aí com o que está acontecendo, com os fatos do mundo, com os sinais da volta de Cristo, você começa a observar pessoas, você começa a criticar pessoas, você começa a falar mal de pessoas. Geralmente pessoas nessa posição são maledicentes, elas não estão entendendo a gravidade dos tempos, e elas não conseguem controlar a sua língua. Quando você está nessa posição, você começa a olhar. E sabe, não tem coisa pior para uma pessoa nessa posição. Quando de repente, no meio daquela multidão, ele viu três jovens em pé. Pá! Na posição que ele queria estar, mas ele não tinha coragem. Então ele criticou. Ele falou. E certamente um destes é quem chegou a Nabucodonosor e disse: você não mandou todo mundo se ajoelhar? Eu disse sim. Tem três aí em pé. Eles foram chamados. Quando chegaram diante de Nabucodonosor, algo interessante aconteceu. Nabucodonosor fez uma pressão. É para Satanás, muitas vezes, propício em algumas horas pressionar, não levar ao sacrifício imediatamente. Porque ele se lembra que o sacrifício no passado gerou conversões. O sacrifício de cristãos no passado deu decisões para Cristo. Então Satanás sabe que é perigoso levar ao sacrifício imediatamente. Então ele começa a torturar. E Nabucodonosor disse: vocês não se ajoelharam? Eu vou tocar uma outra vez. Eu vou pedir para a orquestra tocar novamente uma segunda música para vocês. Jovens, irmãos queridos, nunca faça contrato com Satanás. Satanás não cumpre seu contrato. A Bíblia é clara, quem não se ajoelhasse, Satanás, Nabucodonosor tinha dito, quem não se ajoelhasse seria jogado na fornalha. Não era hora de Nabucodonosor discutir, tentar persuasir, era hora daquele homem que não mudava a sua palavra e nunca mudou, mas nesse dia ele mudou. Não era hora dele discutir, era hora de cumprir o que ele tinha dito. Mas naquele instante era propício pressionar. Naquele instante era propício na faculdade dizer: olha, você vai perder o semestre. Naquele instante era propício o namorado dizer: se você não deita comigo, eu não caso com você. Naquele instante Satanás começou a usar a pressão. Sabe o que os três hebreus disseram? Não precisa tocar a segunda música. Será em vão. Nós não vamos nos ajoelhar. Eu gostaria de dizer a você, Nabucodonosor, senhor Nabucodonosor, eu não sei quem dos três hebreus, Mesaque, Sadraque e Abednego, eu não sei quem se levantou, mas um deles disse, eu gostaria de te dizer o seguinte, Nabucodonosor, esta multidão que está aqui diante de ti, todos eles são escravos. Para escravo você diz assim, ó, deita, o escravo deita. Para escravo você diz, pula, escravo pula. Para escravo você diz, se jogue no buraco, escravo se joga no buraco. Para escravo você diz e ele obedece. Mas nós não somos escravos, nós somos livres. Nós estamos sob o poder da liberdade do Evangelho. Eu imagino que os ecos destas palavras bíblicas, e conhecereis a verdade, e a verdade te fará livre, já estavam sobre a mente destes três hebreus, e eles disseram, Nabucodonosor, nós somos livres. Por quem nós vamos viver? Porque nós sabemos, por quem você vive, você morre. Quando nós éramos crianças em Jerusalém, a nossa mãe tinha dito, quando as coisas ficarem difíceis, segura na mão de Deus. Quando nós éramos garotos em Jerusalém, a nossa mãe disse, quando vocês virem Jerusalém cercada, porque Israel está indo por um caminho errado, segurem na mão de Deus. Quando nós éramos crianças em Jerusalém, a nossa mãe disse, quando vocês virem Nabucodonosor vindo, destruindo Jerusalém e levando os cativos, segurem na mão de Deus. Agora é nos dado o privilégio. Nós estamos longe da nossa pátria, nós estamos longe da nossa terra, nós estamos longe de nossos pais, provavelmente já estão mortos, nós estamos longe de tudo aquilo que foi agradável e feliz, mas eu gostaria de te dizer, importa mais obedecer a Deus do que homens, importa mais respeitar a Deus do que homens, mesmo que isto custe minha vida, eu irei para dentro da fornalha. E quando você estuda esse relato é impressionante, porque sabe, um deles disse, se o Deus do céu quiser nos livrar, ele vai livrar, mas se ele não quer nos livrar, com prazer nós vamos dar a vida, porque pelo aquilo que você vive, você morre. Cadê Jesus quando três jovens estão para ser jogados na fornalha? Cadê Jesus quando uma jovem quer se formar em medicina e a sua professora insiste na aula sexta-feira? Cadê Jesus quando um homem que já está desempregado por um tempo está lutando para conseguir um emprego, para manter a sua família, não é para luxo? Cadê Jesus quando ele está precisando de ter recursos cada 30 dias para poder assumir as responsabilidades do lar? Cadê Jesus quando ele bate de porta em porta e não consegue nenhuma porta que diga, eu aceito o teu trabalho, e no dia de sábado você descansa, sexta noite você descansa, você compensa essas horas outro dia? Cadê Jesus? Naquele dia Nabucodonosor fez uma imagem para tirar o brilho de Cristo. Vocês querem ver onde que está Jesus? Jesus aparece exatamente na hora necessária. Jesus aparece exatamente no momento de maior angústia. Eu imagino que alguns cristãos, eles dizem assim, oh, mas Senhor, por que que na hora da tribulação você não nos pega com suas mãos e nos tira? E levanta e de novo coloca na boa vida. Porque, Senhor, que quando vem a fornalha dos problemas, então o Senhor não pega a gente acredita em Ti, a gente se entregou a Ti, então você coloca de novo no outro caminho. Não, Ele não pode fazer isso, porque essas são leis da terra. É por isso que em breve Jesus voltará, porque quando Ele voltar para sempre, Ele estará com seus filhos, para sempre seus filhos não serão mais tocados. Mas enquanto as leis do pecado duram na terra, ele não pode fazer esse movimento. Mas o que que Jesus faz? Cadê Jesus nessa hora? Jesus lembra um jovem pai que entrou no hospital. Sua filha tinha que receber uma intervenção cirúrgica. Então ele suplicou para o médico, deixa eu ir junto com a minha filha. Jesus lembra aquele pai, quando o médico disse, você não pode, você é pai. Na hora que eu tiver que fazer o corte, você não vai entender tudo. Você vai querer pôr a mão na minha mão. Então aquele pai, ele diz, não, eu só queria estar perto do meu filho. Porque na hora que ele tiver que sentir dor, eu quero sentir a dor com ele. Eu quero sentir, não é o que ele está sentindo, porque eu amo meu filho. É isso que diz o Salmo 23, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ainda que ande pelo momento mais difícil, eu quero que você nunca se esqueça, eu estarei contigo, na hora de maior angústia, você não pode se perder no momento da escuridão, eu estarei ao teu lado. Cadê Jesus? E os três hebreus foram amarrados e foram jogados para dentro da fornalha. Aconteceu o que eles nunca esperavam. Eu imagino que na vida de um israelita, ele almejou encontrar o Deus do céu. Eu imagino que na vida de um jovem hebreu, morador de Jerusalém, ele sonhou, porque ele foi educado assim, encontrar Jesus, o Deus salvador do deserto. Mal esperava ele que esse momento seria único, no momento de maior angústia. Jogados dentro da fornalha, amarrados, eles caíram. Cadê Jesus? Jesus aparece na hora que você está sendo amarrado pelo mundo. Quando as pessoas dizem que o fogo aquele dia não queimou, eu quero dizer que vocês se enganam. O fogo naquele dia queimou. O fogo não queimou a veste, não queimou o cabelo, o fogo não queimou o corpo. O fogo naquele dia queimou a única coisa que prendia os filhos de Jesus: suas cordas. De repente, Nabucodonosor olhou para dentro do fogo e ele disse: nós não jogamos três amarrados? E o assistente disse: sim, eu estou vendo quatro soltos, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. O quarto tem um aspecto de glória. Cadê Jesus? Jesus aparece na hora de maior angústia. Ele sempre estará ao seu lado. Nessa noite eu estou pregando para uma jovem que ela ainda não conseguiu entender quanto custa seguir a Jesus. Sabe quanto custa? Custa entregar tudo que você tem. Seguir a Jesus não vai te fazer popular, filha. Seguir a Jesus não vai te dar eloquência para o mundo. Seguir a Jesus, você tem que entender, pelo contrário, você será perseguido, humilhado, ultrajado. Seguir a Jesus custa. Mas cadê Jesus na hora que estamos sendo humilhados, ultrajados? Sim, Ele está ao nosso lado. Ele está ali, bem presente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Cadê Jesus quando tem um homem lutando de porta em porta para ter trabalho? Cadê Jesus? Jesus está indo à frente e Ele está te dizendo: custa-me seguir, mas acredite, um dia isto tudo vai mudar. Nessa noite, certamente, eu estou falando para um homem que está na dúvida em pagar o preço de seguir a Jesus ou voltar. O dia 29 de junho de 1999 foi marcado no mundo esportivo por uma decisão inédita. O goleiro de futebol da seleção argentina e do time Mallorca se despedia da bola. Numa entrevista dada na Espanha, disse ele, foi registrado pelo Clarim, jornal de maior circulação dentro da Argentina: eu vou embora do futebol, porque busco coisas maiores. Na vida desse goleiro, um dia, ele descobriu que deveria mudar de time. Na vida desse goleiro, descobriu um dia que deveria mudar de estádio. Na vida desse goleiro, um dia, ele descobriu que deveria mudar o seu uniforme. Certamente um dia, numa partida de futebol, segurando bolas, pênaltis, defendendo o seu time, ele olhou para a torcida ovacionando, dizendo o seu nome, aclamando. E ele disse: isso não tem mais sentido, não tem mais significado. As pessoas disseram para ele: mas calma, você faz isso e no final do mês você recebe um monte de dinheiro, é muito dinheiro para você jogar tudo isso fora. E ele disse: eu busco coisas maiores. Quanto te custa seguir a Jesus? Você sabe. Eu te pergunto agora, você vai pagar o preço?